Boa tarde a todos. Vamos dar início à cerimónia de entrega do Prémio Casa da América Latina, Grupo Lena, na vertente de criação artística. Vai usada a palavra a representante do júri, a Sra. Maria Manuel Viana.
Boa tarde a todos. Parabéns à Casa da América Latina pelas excelentes instalações e por este prémio literário conjuntamente com o Grupo Lena. Dentre as obras a concurso, publicadas em Portugal no biênio 2014-2015, o júri do Prémio de Criação Literária Casa da América Latina, Grupo Lena, decidiu, unanimemente, distinguir o romance As Reputações, do escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, editado pela Alfaguara e traduzido por Vasco Gato, juntando-se assim o autor a nomes tão importantes da literatura da América Latina como Tomás Eloy Martínez, Senel Paz, Héctor Abad Faciolince ou Manuel de Barros. As Reputações, o segundo livro de Juan Gabriel Vázquez publicado em Portugal, é um romance curto, excelentemente escrito, herdeiro, como o próprio autor reconhece, de algumas narrativas de Henry James, Saul Bellow e Philip Roth, quer na construção romanesca, quer no modo como aborda questões como a ambiguidade e a duplicidade da condição humana, a fragilidade da memória ou a porosidade das fronteiras entre o privado e o público. Através da figura de um cartunista que revisita os últimos 28 anos da sua vida, que mais não é do que uma metáfora da própria Colômbia, Javier Mallarino, o mais célebre caricaturista do seu tempo, é colocado perante o dilema que o acompanhou toda a vida. Por um lado, é um dos mais famosos e consagrados cartunistas nacionais, por outro, é apenas um nome, um rosto anónimo que os milhares de leitores não identificam. No fim da carreira, momento em que se inicia a narrativa, Mallarino vai receber o mais importante prémio colombiano como reconhecimento por uma vida artística consagrada a criticar ou a valorizar, através dos desenhos, o mundo em que vive, o que lhe dá o enormíssimo poder de fazer cair um político, um magistrado, ou mesmo influenciar que determinada lei seja promulgada. E é este o momento escolhido pelo autor para pôr em questão alguns dos temas mais importantes das sociedades atuais. O papel da memória e a sua construção e reconstituição, a função social da opinião pública, o lugar marginal do intelectual contemporâneo, a violência silenciosa e silenciada e a dupla moral de quem defende a independência face a todos os poderes, mas que é obrigado, pela sua condição de trabalhador pago pelos diretores dos jornais, a ceder face às exigências da censura de quem lhe paga o vencimento mensal. E é aqui que se colocam alguns dos paradoxos que caracterizam a figura do protagonista. A sua própria caricatura, baseada na fama, máscara que lhe permite criticar sem ser identificado pelos muitos leitores, porque a sua imagem não é mais do que a assinatura do seu nome, a distinção cada vez mais ténue entre a memória pessoal, privada, pública e coletiva. As obsessões que pautam toda uma carreira, o passado, a memória, a vida. Temido pelos políticos, insensado pelos leitores, Mallarino é abordado, no fim da homenagem, por uma jovem que conhecera há 28 anos, por breves horas. Era ela ainda uma criança, amiga da filha de Mallarino, e cuja vida iria mudar radicalmente nessa precisa noite, por causa de uma caricatura um pouco forçada, baseada num facto que nunca saberemos se foi verdadeiro ou imaginado. Caricatura essa que seria o ponto alto da carreira de Malharino, o seu momento de glória, e que hoje, quase 30 anos depois, não passa de uma interrogação, de um buraco negro na memória, remetendo o protagonista e o leitor para questões como: há o direito de, com uma imagem, destruir uma vida? Há limites? Quais são esses limites? Perguntas a que respondem as personagens envolvidas nesse hipotético drama de há 28 anos, com outras igualmente pertinentes. Pode refazer-se o passado? Pode viver-se com medo do futuro? Com as reputações, Juan Gabriel Vásquez põe em causa o poder abusivo da reputação e da arrogância que lhe está inerente e apresenta de forma exemplar uma reflexão sobre a memória pessoal e a memória coletiva de um país onde, como afirma uma personagem, o esquecimento é a única coisa democrática. Enhorabuena, Juan Gabriel.
Vai agora usar a palavra o Sr. Administrador do Grupo Lena Comunicação, Dr. Francisco Santos.
Boa tarde a todos, Sr. Ministro, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Comissão Executiva da Casa da América Latina, demais membros da Comissão Executiva desta Casa, Sra. Secretária-Geral, caros membros do competentíssimo júri do Prémio Literário, Juan Gabriel Vásquez, ilustre e justíssimo vencedor deste Prémio Literário, minhas senhoras e meus senhores. É para nós um grande privilégio podermos estar aqui, associados a esta iniciativa exemplar que, em boa hora, a Casa da América Latina concretizou. Num mundo cada vez mais globalizado, a Casa da América Latina, através deste prémio e de outras iniciativas regulares, consegue olhar para longe e, ao mesmo tempo, chegar bem perto de todos aqueles que acompanham e se interessam por áreas como a cultura, a economia e o diálogo entre povos e as várias nações. Ao somar objetivos e ao concretizar diversos projetos na sua atividade regular, a Casa da América Latina multiplica oportunidades de intercâmbio em várias frentes. Bem hajam pelo trabalho que realizam. Quem, como nós, quem, como eu, trabalha há muitos anos no mundo fascinante da comunicação social, e deixem-me fazer um parênteses para dizer ao Sr. Ministro que gosto muito de ver a comunicação social na cultura, quem, como nós, está neste mundo, consegue com relativa facilidade identificar as boas e as más notícias. Hoje, nesta cerimónia, nós só identificamos boas notícias. O trabalho da Casa da América Latina, o Prémio Literário, o seu júri, o seu vencedor, bem como todo o trabalho do grupo editorial que editou o livro As Reputações. Caríssimo Juan Gabriel, As Reputações é um livro para ler, para guardar e para reler. Um livro que nos leva a uma viagem e a um mundo que, acredito, não se esgota num tempo e numa geografia. Faz pontes com outros mundos e outras geografias, resgata temas e problemas que podemos transportar para outras realidades. As Reputações é uma obra que nos abana para uma certeza: olhar para o futuro, viver o presente sem uma memória do que aconteceu, é qualquer coisa como começar uma viagem a meio do caminho. Juan Gabriel Vásquez, muitos parabéns pelo seu trabalho e pelo seu prémio. Nós ficaremos de braços abertos à espera de novos lançamentos. Muito obrigado.
Vai usar a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Presidente da Comissão Executiva da Casa da América Latina, Dr. Fernando Medina.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caro Juan Gabriel Vásquez, ilustre premiado, Sr. Administrador do Grupo Lena, caro José Manuel Mendes, Presidente do Júri, e em si também todos os restantes membros do Júri, Sra. Secretária-Geral da Casa da América Latina, minhas senhoras e meus senhores, quero-vos dirigir umas breves palavras, Sr. Embaixador, peço desculpa, Srs. Embaixadores, aliás, não vos tinha visto a todos aqui de cima. Estas breves palavras, simplesmente de felicitação e de agradecimento. Em primeiro lugar, ao nosso premiado, um jovem escritor, mas já não novato nesta ronda dos prémios, o Rom Gabriel Vasques, que pelo seu romance e que pelo seu talento tem encantado e, pelos vistos, encantou também de forma unânime, algo que eu não sabia, o nosso júri. Primeira palavra de felicitação para ele, naturalmente. Em segundo lugar, uma palavra de agradecimento ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado pela presença, que muito nos honra e que espelha bem a atenção que tem dedicado às matérias da cultura, que obviamente é a vossa responsabilidade, é isso que o país espera, mas uma atenção muito particular a tudo o que vai passando na cidade de Lisboa e com particular significado neste prémio, e já o referirei um pouco mais em detalhe. Em terceiro lugar, um agradecimento à Casa da América Latina, na pessoa da sua secretária-geral, e ao Grupo Lena, que retomam com este prémio, que já foi iniciado em 2005 e já em 2010 tinha sido galardoado um autor colombiano. A atribuição de um prémio com estas características é, sem dúvida, um importante contributo para promover e estimular a edição de autores latino-americanos em Portugal, e quero deixar aqui uma palavra de agradecimento particular ao Grupo Lena pela dedicação e pelo empenho que têm tido, que possibilitou a entrega deste prémio, que revela o seu empenho na divulgação da cultura e na sua ligação à América Latina. E quero distinguir também este prémio no momento em que nós vivemos. Não quero fazer daqui um discurso eurocético, não faz parte do meu registro, mas quem conhece bem a cultura portuguesa e a história portuguesa sabe bem que a nossa marca característica tem sido o facto de não termos uma única amarra, de termos tido a capacidade de ter desenvolvido pontes e ligações com vários pontos do mundo. Creio que vivemos um período fortemente marcado pela consolidação de uma amarra e de uma marca, de uma ligação continental europeia, mas que estamos precisamente numa transição de período em que estamos a assistir a uma necessidade quase natural, quase biológica, quase nacional, identitária nacional, de reforçar as nossas amarras e as nossas ligações com os outros espaços no mundo que marcaram a nossa identidade. Não quero que tenha nenhum entendimento eurocético, como disse relativamente ao meu discurso, mas creio que hoje é patente no país e há um sentimento de necessidade nos vários domínios de fortalecimento, seja nas nossas ligações com o Brasil, com a América Latina, com a África, com a Ásia, de fortalecimento desses nossos elementos. E não há, talvez, elemento, não há área, não há indiscutivelmente área em que essa ligação se faça, em primeiro lugar, do que pela cultura. E eu acho que nós isso, hoje, o que estamos a fazer, tem hoje uma centralidade que não teria há cerca de 15 ou 20 anos atrás, onde o país estava todo a olhar numa só direção, que era a Europa, e tudo o resto nos parecia diminuído. Hoje é precisamente o contrário. Hoje a nossa relação com a América Latina, a nossa ligação com a África, a nossa ligação com a Ásia ganha e tem hoje um espaço crescente do ponto de vista da atenção, da nossa disponibilidade e do ponto de vista da nossa própria necessidade. Não é por acaso, aliás, que Lisboa se candidatou a ser a capital ibero-americana da cultura. É um ato de vontade, mas que responde àquilo que queremos, interpreta bem o que é hoje o sentimento que a cidade e o país sente de aprofundarmos e de acentuarmos essa ligação. É, pois, um prémio e é, pois, uma casa que está no tempo certo e no seu próprio tempo. Quero, em quarto lugar, agradecer ao júri, composto pelo José Manuel Mendes, Maria Manuel Viana e Pedro Mexia, a disponibilidade com que aceitaram esta tarefa, que eu confesso que é sempre ingrata, mas não sei como é que eles fazem, mas há quem o faça com muito gosto, que é escolher, e escolher obras, e escolher livros, e escolher realizações. E quero-vos deixar uma palavra de agradecimento em nome da Câmara por terem aceito. Por último, uma palavra de agradecimento à Editorial Alfaguara e ao Grupo Penguin por terem, mais uma vez, feito uma edição de uma obra de um autor desta cultura e representante desta cultura, fora do que são os padrões, muitas vezes, dos autores mais difundidos e com mais facilidade assimilados, e agradecer-vos esse trabalho que têm feito e o papel que assim contribuem para a promoção da cultura latino-americana no nosso país. Muito obrigado a todos.
Vai agora usar da palavra o distinguido com o prémio Casa da América Latina Grupo Lena na vertente criação literária, Juan Gabriel Vázquez.
Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Primero que todo, perdonen que no me dirija a ustedes en portugués, no es una lengua que domine todavía, ya vendrá eso. Pero en mi español colombiano quería agradecerles a todos, a las autoridades de la ciudad, del ministerio, a los miembros del jurado que han hecho una síntesis de mi novela mucho más inteligente y precisa de la que yo he hecho siempre en mis entrevistas. Voy a copiar muchas de las cosas que has dicho antes. A la Casa de América Latina, que ya siento como mi casa, por esta bienvenida. Al grupo Lena, no lo encontraba en el paisaje, a Francisco Santos. Y a todos ustedes, amigos, por estar aquí, a mi esposa Mariana, muchas gracias por su compañía. Este premio es un honor y una satisfacción. Es un honor por la nómina de escritores, también quería agradecer a las embajadas de Colombia y España que me acompañan. Es un honor por la nómina de escritores a la que ahora se añade mi nombre, y una satisfacción por otras varias razones, algunas más abstractas que otras, algunas comunicables y otras, por desgracia, tan tímidas que no se atreven a salir a la luz del mundo delante de ustedes. Pero una de ellas me parece bien merece ser puesta en palabras, pues tiene el valor estético de la simetría. Hace mucho tiempo vine a Portugal por primera vez, invitado por iniciativa de mi amigo Luis Sepúlveda, a un encuentro literario. Yo tenía 25 años y acababa de publicar en una pequeña editorial colombiana una novelita de 120 páginas de la que desde entonces me he arrepentido, pero que en ese momento sirvió de pretexto para que un programador bien intencionado me incluyera en una mesa redonda sobre un tema que ya no recuerdo, pues solo recuerdo los amables elogios que, generosa como siempre, me hizo Nélida Piñón. Otro recuerdo guardo de ese fin de semana. Daniel Morsinski, el fotógrafo de escritores, que ya para entonces era mi amigo, andaba de arriba para abajo fotografiando todo lo que se moviera, siempre que eso que se moviera hubiera publicado por lo menos una página de literatura. A lo largo de todo el festival, acompañé a Daniel a tomar sus retratos extraordinarios de novelistas y poetas, cuya reputación me impresionaba. Y en un momento impreciso, comenzó a pedirme, Daniel, que sostuviera detrás de los fotografiados un fondo de terciopelo negro. Así me puse de pie como el asistente más dedicado, detrás de Agustina Bessa-Luis y de Vasco Graça Moura, y así acabé metido en una foto de grupo donde varios escritores vieron a alguien pasar corriendo de un lado a otro por petición del fotógrafo. Era José Saramago, que acababa de enterarse del premio Nobel y que daba frente a la cámara pasos largos que hubieran sido la envidia de cualquier atleta etíope. Son recuerdos de un cierto aprendizaje, un viaje inseguro y neófito por los comienzos de un novelista. Y este premio que hoy me otorga la Casa de América Latina es todo lo contrario. Es un premio tan bello y tan exigente que puede hacerme creer que ya no soy un aprendiz, que ya no me encuentro en ese viaje inseguro. No voy a caer en ese error. El novelista, tal como yo lo entiendo, es un aprendiz constante. Nunca acaba de conocer su arte, ni llega jamás a dominarlo. Nunca, por más libros que haya publicado y por más reconocimientos generosos que reciba, escribe desde la certidumbre o el conocimiento. El novelista, escribe porque no conoce, porque ignora, porque duda. Y esa ignorancia, esa incertidumbre son sus motores, son sus acicates. Entre otras cosas porque lo único que quiere una novela digna de su tradición, lo único que la obsesiona es el descubrimiento de algo nuevo. De una parcela de nuestra existencia, mínima o enorme, revelación histórica o íntima epifanía, que no hayamos visitado antes. Es lo que he intentado hacer en esta novela breve, o quizá debería decir esta breve novela, que el jurado de este premio ha distinguido. Y aquí me gustaría dejar constancia de una gratitud especial, pues no se me olvida un hecho que bien mirado es profundamente extraño. Ninguna de las palabras a las que este jurado ha dado su reconocimiento ha sido escogida por mí. Todas le pertenecen a mi traductor, Vasco Gatto. Ahora quiero agradecerle su oído y su sentido del ritmo, sin los cuales esta novela sería muchas cosas, pero no sería una novela mía. Y sobre todo, no sería digna de traerme a este lugar maravilloso que sirve de puente entre nuestras culturas, así como la traducción es un puente entre nuestras lenguas. La familia a la que mi novela se esfuerza, sin duda, en vano por pertenecer, incluye a Henry James, pero también a Saul Bellow y aún a Juan Carlos Onetti. Todos ellos me ayudaron a explorar ciertos terrenos de nuestra moralidad, de nuestra memoria privada, pero también de nuestra relación con el mundo exterior, terrenos todos que guardan secretos todavía. Y esto parte de una convicción testaruda y un poco melancólica. Este aparato maravilloso que llamamos novela es todavía capaz de eso que Ford Madox Ford, en una bella página, llamó una investigación profundamente seria en el caso humano. Me gustan esas palabras, el caso humano. Lo humano como problema, como asunto de una compleja indagación. En ese cruce de caminos entre lo privado y lo público, en ese lugar donde se encuentran el poder de los medios masivos y la fragilidad de nuestros recuerdos inconfesables, la vulnerabilidad de nuestra imagen, pero también la de nuestra memoria. En ese lugar delicado que se encuentra fuera del alcance de la historia y del periodismo, y que se perdería si no se ocupara de él la ficción y su aliada la poesía. En ese terreno ha querido entrar mi novela. Ha entrado en él, lo ha explorado, y ha vuelto a salir con los resultados humildes de sus exploraciones. Y mucho me temo que entre esos resultados no hay respuestas claras y unívocas. Los lectores de las reputaciones se han encontrado con un final que se niega a cerrar las puertas abiertas. La novela gira alrededor de una noche en la cual pudo o no tener lugar un hecho terrible. Pero ese hecho sucedió o no sucedió. La ambigüedad fundamental de la novela, su empecinamiento en explorar una pregunta que se deja sin respuesta, ha provocado ciertas resistencias, y en ellas me ha parecido ver una metáfora de nuestra condición humana siempre sedienta de claridades y tranquilizantes, siempre incómoda ante la confusión y la incertidumbre, ante las arenas movedizas de nuestra experiencia. Pero yo he llegado a creer con el tiempo que la capacidad para aceptar finales abiertos tiene mucho que ver con nuestros mejores impulsos como sociedades. Decía Amos Oz que el talento para comprender y disfrutar los finales abiertos, es decir, esas situaciones en que las cosas simplemente no quedan claras, puede permitirnos la comprensión de todas esas situaciones ambiguas de nuestra vida política, todos esos conflictos donde más de uno puede tener la razón, o puede que no la tenga ninguno. Yo he querido escribir una novela en cuyo centro se abre un vacío, un lugar de oscuridad y misterio. Y la novela ha creído que ese lugar, por su propia naturaleza, quedaría empobrecido por una respuesta demasiado clara. El jurado de este premio, parece, ha encontrado algo valioso en esa manera de ver el mundo. Yo se lo agradezco. la reivindicación de la naturaleza ambigua y contradictoria de nuestra experiencia humana es parte de lo que he tratado de hacer en esta novela, así como la protección de esa verdad fundamental, que a veces las preguntas son más interesantes que las respuestas, y que a veces el silencio es más elocuente que las exhaustivas voces. O como decía Pessoa, el silencio es una nave con todas las velas llenas. En una guía de Lisboa, que escribió una vez, Pessoa dice: para el viajero que viene del mar, Lisboa, incluso desde lejos, se levanta como una hermosa visión sacada de un sueño. Tal vez lo mismo sintió José Saramago cuando escribió las líneas que abren el año de la muerte de Ricardo Reis: aquí acaba el mar y empieza la tierra. Ricardo Reis llega en esa novela desde Brasil en el vapor Highland Brigade. En él ha comenzado a leer un libro de un autor que no conoce, El Dios del Laberinto, de Herbert Quain. Quain fue un autor inventado por Borges. Ricardo Reis fue un autor inventado por Pessoa. En el libro, Pessoa es un autor inventado por Saramago. Esta tarde me pregunto, ¿quién me habrá inventado? ¿Quién soñará en este momento que sueño que estoy aquí? ¿Quién habrá inventado que recibo un premio con las palabras de otro y que me alegro al recibirlo y que les doy las gracias?
Terminado o momento da entrega do Prémio Casa da América Latina, Grupo Lena 2016, convido para o coquetel que se vai seguir no exterior do anfiteatro. Muito obrigado.